Bem-vindo ao Comentário Bíblico em Áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 10, baseado em Mateus, capítulo 11 e 12.
Como nós pudemos observar até aqui, o reino de Deus está chegando, ou melhor, na linguagem de Mateus, o reino dos céus já está presente e o Messias anuncia a sua mensagem e a manifestação do poder de Deus. E isso tem provocado estranheza e provocado uma oposição crescente na implantação da missão do reino. Então, quando chegamos ao capítulo 11, que, aliás, é um capítulo que dá início a um novo discurso. Em Mateus, nós temos 5 discursos e aqui nós iniciamos com uma frase que sempre dá início aos discursos em Mateus. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus, então, agora vai ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Vamos lembrar que a Galileia é uma região desprezada que fica ao norte da Palestina. E assim, João, que é João Batista, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Vamos observar aqui que João Batista já tinha conferido que Jesus era o Cristo. No entanto, é possível que a sua relação com o próprio Jesus tenha sido o motivo da sua prisão. Portanto, ele tem mesmo dúvida, porque Jesus chega levantando a política da oposição. João está sofrendo e ele então fica numa situação: será que esse Cristo é ele mesmo? Então, Jesus vai comprovar que ele é o Messias esperado e manda um recado a João dizendo: olha, os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus mostra a manifestação do seu poder, confirma para dizer com clareza que ele é o Messias esperado. Ninguém pode fazer aquilo que o poder de Deus faz, como ressuscitar os mortos. E então, diante disso, Jesus começa a tentar deixar mais claro quem é esse João Batista que chamou atenção. E ele fala à multidão: quem era esse João? Será que ele é um caniço agitado pelo vento? O que que ele é? Ele é um homem de roupas finas? Não. Ele então diz que João é aquele sobre quem estava escrito. E aí Jesus vai fazer referência ao que aparece lá em Malaquias 3:1. Enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti, diz o verso 10, conforme tradução da Nova Versão Internacional da Bíblia. Jesus então diz que João Batista é o último da antiga aliança. Desde João Batista, desde os dias dele até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, aquele que tem ouvidos, ouça. Então Jesus confirma: João Batista cumpre a profecia, sendo aquele que estava preparando o caminho para o Messias, e Jesus é o Messias que estava sendo esperado. Começa agora o momento da nova aliança, conforme vamos observar em outros textos neotestamentários. E então Jesus critica aqueles que estão fazendo oposição contra ele. Por quê? Porque quando estas pessoas trataram com João Batista, eles trataram de maneira a rejeitá-lo. Quando Jesus agiu diferentemente de João Batista, eles criticaram. Ou seja, faça o que quiser que as pessoas vão criticar quando por trás do seu da sua crítica tiver uma atitude de oposição, de rejeição contra Deus e a sua obra. Veio João, que jejuava e não bebia vinho, eles diziam que ele tem demônio. Veio Jesus, que comia e bebia, o que eles disseram: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então, a incoerência faz parte da terrível política da oposição ao reino de Deus. Mas o reino já está entre nós. Esse reino é apresentado com força, com poder e com muitos milagres. E Jesus, então, começa a mostrar que não só os religiosos, mas mesmo as cidades da Galiléia que receberam ali, tiveram o privilégio de ver os grandes milagres, também foram duras de coração. Portanto, ele diz, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, conforme lemos no verso 21. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Da mesma maneira, Jesus critica Cafarnaum, que não seria elevada ao céu, mas desceria até o Hades. Se esses milagres que eles viram em Cafarnaum tivessem sido realizados em Sodoma, Jesus diz que Sodoma teria permanecido até hoje. Aliás, haverá menor rigor para Sodoma do que para Cafarnaum. Isso nos mostra a tamanha expressividade dos milagres de Jesus, comprovando quem ele era, e o coração duro daquelas cidades, o que traz julgamento daqueles que, sem razão, preferem estar numa postura de discriminação e oposição ao reino de Deus. Assim, enquanto isso acontece, Jesus apresenta a sua oração de louvor e adoração ao Pai. E ele, então, diz que ele está feliz e louva ao Senhor dos céus e da terra, porque, enquanto isso acontece, estas coisas, que são as coisas do reino, foram reveladas aos pequeninos. Isso foi do agrado do Pai, porque só é possível conhecer o Pai através do Filho. E o grande convite extraordinário de Jesus, que ecoa através dos séculos e chega agora ao seu coração, ele diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus queridos, em meio a tanta oposição, a salvação e o descanso para a sua alma está à sua disposição por meio do Senhor Jesus Cristo. E no crescer dessa oposição, as coisas aqui no texto vão tendo cada vez mais complicação. Jesus está com seus discípulos no capítulo 12, vamos ver, e os discípulos com fome começam a colher espigas. Os fariseus, que eram religiosos, radicais naquele tempo, começaram a criticar e disseram a ele, olha, os teus discípulos estão fazendo o que é proibido no sábado. Jesus então faz referência ao que aparece lá no Antigo Testamento, e diz, escuta, vocês nunca leram o que Davi fez quando ele estava com fome com seus companheiros? Ele comeu os pães da presença. Os pães da presença eram sagrados, ficavam junto com os utensílios especiais do tabernáculo. E eles então fizeram isso, comeram. Vocês não leram na lei, diz o verso 5, que no sábado o sacerdote no templo profana esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Deus deseja misericórdia e não sacrifício, citando Oséias capítulo 6. Se vocês soubessem o que isso significa, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aí a coisa fica complicada, porque na época os religiosos tinham transformado o sábado num grande peso sobre as pessoas, e Jesus diz que isso não era o mais importante. E diante disso, ele encontrou um homem, logo depois, na sinagoga, que tinha uma mão atrofiada, e pergunta então, sabendo que estavam querendo acusá-lo, se era permitido curar no sábado. E aí ele apontou para a contradição daqueles religiosos radicais, dizendo, escuta, quando uma ovelha sua, né, ou com um animal qualquer cai num buraco, você não vai pegá-lo mesmo que seja no sábado? Pois é, é permitido fazer o bem no sábado. E Jesus curou aquele homem no sábado e os fariseus começaram então a planejar como poderiam matar Jesus. E o texto bíblico vai adiante mostrando que, apesar da oposição, nós estamos vendo o cumprimento do reino, a chegada da salvação, pois Jesus é apresentado nos próximos textos como o grande servo escolhido de Deus, o servo sofredor, o meu servo amado, de Isaías capítulo 42, este servo amado em quem tenho prazer, sobre ele, porém, o meu espírito, ele anunciará justiça às nações, confirmando que estamos diante do Messias e do Salvador. Mas a política da oposição continua. Jesus mostrou já o seu poder curando, e agora o que acontece? Jesus cura um endemoniado cego e mudo, e o povo ficou atônito. Diante dessa manifestação do poder de Deus, os fariseus acusam Jesus de fazer isso pelo poder de Beelzebu. Jesus vai mostrar como isso é um absurdo, como Beelzebu, Satanás, pode lutar contra Satanás destruindo a si mesmo. Isso não é possível. E, portanto, depois de rejeitar isso, a palavra de Cristo é muito dura. Ele diz, olha, quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Todo pecado e blasfêmia, diz Jesus, serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na que há de vir. Fazendo, então, referência que o que os fariseus tinham acabado de fazer estava relacionado com essa blasfêmia. Prosseguindo nessa confrontação, dessa oposição, Jesus vai adiante e diz mais ensinamentos importantes para a nossa compreensão. Interpelado pelos fariseus que queriam ver um milagre, um sinal milagroso, Jesus critica e diz, escuta, vocês estão querendo milagre depois de tantas coisas que vocês já viram? Pois é, esta geração não terá milagre nenhum, a não ser os milagres, o milagre como Jonas teve, que foi de estar 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no coração da terra. E Jesus então diz que os homens de Nínive e a rainha do sul, referência à rainha do Sabá, de Sabá, terão situação privilegiada no juízo, e mostrando a necessidade de tomar muito cuidado com essa oposição, Jesus, então, passa a fazer um convite indireto para aqueles que estão entendendo a situação. Ele fala que um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, se ele não encontrar a casa cheia, volta e a situação fica pior do que antes. Falando com isso, que uma vez que se percebe aquilo que Deus está fazendo em Cristo, é necessário abrir o coração imediatamente. Por quê? Porque agora estamos diante de uma nova realidade do reino, uma nova realidade de vida e de comunhão, que é claramente enfatizado por Jesus quando ele diz que todos aqueles que fazem parte desse discipulado do reino são sua mãe, o seu irmão, são aqueles que fazem parte da sua própria família. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, é muito importante, diante dessa política da oposição, tomar a correta decisão ao lado de Cristo no coração.
Você que está acompanhando a meditação em Mateus capítulos 11 e 12, chegou a hora e a vez das perguntas ao professor Luiz Saião. Professor, como entender que o reino de Deus é tomado à força, conforme a gente pode ler no versículo 12 do capítulo 11?
Pastor Alberto, esta frase nos surpreende de fato, porque o texto diz que o reino dos céus é tomado à força e os que o usam de força se apoderam dele. Vamos observar que tudo que está sendo falado aqui está num contexto de perseguição. Quando nós vemos João Batista sofrendo por causa da sua relação com Jesus e todo o contexto de intolerância, de oposição e de perseguição àqueles que estão envolvidos com o reino de Deus. Então, há uma referência indireta a isso, mas mais especificamente vamos descobrir que o reino de Deus é tomado à força por aqueles que se violentam a si mesmos, que usam de força contra a sua própria vontade, deixando-se perseguir, passando por uma situação de receber uma espécie de forçar da parte de fora. Ao contrário do uso humano, né, pagão, de conseguir conquistar o poder com o uso da força sobre os outros, na verdade, o que existe é um uso da força contra si mesmo, no negar-se para fazer parte desse reino dos céus.
Agora, o grande dilema aqui dos evangelhos é o capítulo 12 de Mateus. Se Deus ordenou o sábado, professor, por que Jesus o quebrou? E arranjou aí um grande debate, uma grande confusão, hein?
Pois é, pastor Alberto, a questão precisa ser bem observada. Nesse texto aqui não há nenhum sinal claro, não há nenhuma menção de que Jesus quebrou o sábado. O que nós vamos observar, inclusive teologicamente, o sábado fazia parte da teologia da criação e Jesus, como Senhor da criação, tem assim toda a autoridade para falar e legislar em termos do próprio sábado. O que nós vemos aqui é uma discussão diferente. Em nenhum lugar nós vemos o sábado tendo alguma lei que proíbe curar no sábado. Então, a atitude dos religiosos contra Jesus iria muito além do Antigo Testamento e estava entrando, na verdade, em tradições desenvolvidas posteriormente. Jesus, nesse texto, não aparece nenhuma referência a quebrar diretamente o sábado. Ele mostra a incoerência deles, mostra que ele estava fazendo um bem no sábado e mostra o fato, por exemplo, que um sacerdote que está lá na sinagoga ou no templo, ele está trabalhando no sábado e ele não está sendo condenado por isso. E Jesus então entra com a máxima de Oséias dizendo: escuta, Deus quer misericórdia e não sacrifícios, vocês estão entendendo a coisa de modo errado. Jesus não está indo contra Deus e nem diretamente contra a lei, mas valendo-se de uma atitude contra a tradição puramente humana nesse texto de Mateus.
Agora, o que assusta quando a gente lê um texto aqui não é expulsar demônios, expulsar assim, ter uma briga espiritual, mas lá no verso 31 fala da blasfêmia do Espírito Santo. O que significa este pecado que não tem perdão?
Pois é, pastor Alberto, isso realmente é sério. A blasfêmia contra o Espírito Santo, alguém deve ficar assustado, porque imagina, se eu falei uma bobagem qualquer, se eu falei sem querer uma coisa contra o Espírito Santo, será que eu estou condenado para o inferno para sempre por causa disso? Então vamos entender o que está acontecendo. Os fariseus, depois de verem o milagre de Jesus, dizem que ele fez isso pelo poder de Beelzebu. Então eles rejeitam a comprovação de que Jesus é o Messias com seus milagres extraordinários, feitos pelo poder do Espírito. Então, a blasfêmia contra o Espírito é a rejeição da obra insofismável, inquestionável do Espírito Santo. A impressão que todo o Novo Testamento nos dá é que essa resistência permanente ao testemunho do Espírito sobre quem é Jesus é que provoca o endurecimento de coração, fazendo da pessoa uma pessoa que não tem mais perdão e nem salvação. Então, isso não é uma palavra dita sem pensar, simplesmente tem que ser entendido à luz do contexto que encontramos aqui.
Agora, conforme o texto do capítulo 12, verso 43 até 45, é possível uma pessoa liberta ter uma recaída espiritual, ficando assim à mercê dos demônios, do diabo, professor?
Olha, pastor Alberto, é possível sim. Devemos entender que uma cura, uma libertação, não significa garantia de salvação. Portanto, uma pessoa que recebeu uma bênção de Deus, recebeu uma bênção que vem do Evangelho, precisa ocupar a casa rapidamente. Há muita gente que se envolveu com entidades, com certas coisas que não fazem parte do reino de Deus. Essas pessoas precisam entender a seriedade disso. Jesus está fazendo milagres e libertando oprimidos e diz claramente que agora é a hora, depois dessa limpeza, né, de preencher o espaço vazio para definitivamente ser abençoado no reino de Deus.
Depois de um estudo sensacional como esse, fique ligado, vem agora a aplicação desse estudo.
No Rota 66 de hoje, você estudou conosco capítulos 11 e 12 de Mateus. O nosso tema foi política da oposição. Você viu que a missão de Jesus trazendo o reino de Deus, ou o reino dos céus, na linguagem de Mateus, trouxe uma oposição crescente que se manifesta principalmente por parte dos religiosos e também por aqueles que veem os seus milagres e sinais e não abrem o coração para Deus. Talvez você fique um pouco preocupado: puxa vida, eu queria uma vida mais tranquila, com sombra e água fresca e tranquilidade. Por que é que existe toda esta oposição? Afinal de contas, não dá para ser mais tranquilo? Pois é, meu querido ouvinte, a grande verdade é que nós necessariamente vamos enfrentar a oposição. Faz parte da vida, da luta. Você no final entenderá do fundo do coração. Saiba, preste bem atenção, que saiba que no anúncio da salvação, não se preocupe com a oposição. Isso faz parte da própria missão.